As notícias na ERD, edição de Vítor Melendez.
Boa tarde. A falta de transportes escolares no circuito entre a escola EB23 de Santeria, do agrupamento dos Templários e Santa Cita, vai levar a que algumas turmas permaneçam até o final do dia na escola, numa altura em que, por causa da pandemia, se procura minimizar essa permanência. Como disse a Hertz, Vítor Marques, um dos encarregados de educação de um aluno da Santeria, esta não é uma situação nova. Já aconteceu no ano letivo anterior, mas volta assim a repetir-se.
Tem a ver com o agrupamento de escolas templárias, onde eu tenho o meu filhote. Uma vez mais, à semelhança do que aconteceu o ano passado, as turmas foram feitas, os horários saíram. Às terças-feiras, as crianças saem nesta turma em particular, estamos a falar de cerca de 20 crianças da Escola de Santeria, saem às 13h20 e têm de ficar, digamos, por assim dizer, reféns dentro da escola até às 6 da tarde, porque não têm autocarro. Uma vez mais, não foi assegurado o transporte de regresso a casa. Com toda esta história do Covid, parece que nem o diretor da escola, nem a Câmara Municipal de Tomar, nem a Rodoviária conseguiram aprender com o erro do ano passado e devem estar à espera que os pais, uma vez mais, lutem ou os conseguirem, porque alguns esquecem-se, manifestamente. E os miúdos que entram às 8h30 da manhã todos os dias, na terça-feira em particular, saem às 13h20 e só têm autocarro perto das 18h, às 17h45 ou 17h55, julgo. Não consigo precisar neste momento. Com toda esta história do Covid, não sei onde é que as crianças vão ficar. Talvez que a Câmara consiga arranjar uma bolha, como está agora na moda, dentro da escola, para estas turmas ficarem, e não sei muito bem a fazer o quê, porque efetivamente não há transporte assegurado pela rodoviária uma vez mais. De quem é a culpa? Não sei. Alguém há de assumir algum tipo de culpa ou chutar para canto, como costuma fazer, porque isto, a culpa normalmente aqui em Tomar, costuma morrer solteira.
O ano passado esta situação também se verificou. Como é que foi resolvida?
O ano passado os pais juntaram-se, portanto estamos a falar de não só dos pais dos alunos da escola secundária, da escola de Santeria, mas também os pais da Gualdim Pais, portanto estamos a falar de todas as crianças que estão no percurso entre Tomar e a Roda Grande. Linha Ceira, Seixeira, Santa Cita, os encarregados de educação juntaram-se, fizeram mais do que uma exposição, demos algumas entrevistas às rádios, tentámos por tudo, e não sei precisar, mas já no final do primeiro período, já bem perto do final do primeiro período, se não no início do segundo, a rodoviária então resolveu a questão. Mas a verdade é que este ano voltaram-se a fazer esquecidos. E este ano temos a situação do Covid, este chamado novo normal, que eu não sei o que é que eles vão fazer às crianças, nomeadamente da EB23 de Santiria, porque estamos a falar de grosso modo de 5 horas, e eu não sei onde é que as crianças, o que é que elas vão fazer e em que situações é que ficarão com toda esta história do Covid, se ficam na tal bolha, se ficam reféns dentro da escola até o autocarro por volta das 18. Isto é tudo muito bonito, mas continuo a dizer que a Câmara está-se completamente... A Câmara, quando digo Câmara, digo direção de agrupamento que fez os horários, na pessoa do seu diretor, que foi alertado o ano passado, não devia incorrer neste dia outra vez, mas pelos vistos continuam a fazer, e rodoviária incluída. Isto é, de certeza, um valor que a Câmara paga. O ano passado a Câmara teve que pagar e teve que contratualizar com a rodoviária esse extra, por assim dizer, e este ano se calhar querem ver se passam entre os pingos da chuva. No que depender de nós, estão um bocadinho enganados.
É informação na hora certa, diária e atualizada.
O Cristóvão, vice-presidente da Câmara de Tomar, esteve nesta quinta-feira em direto na ERTS para abordar os preparativos e desafios que se colocam ao município a dias do arranque de mais um ano letivo. O responsável pelo polo da educação na autarquia de Tomar reconheceu que este é um ano particularmente diferente, não só pela questão do município ter aceito desde 1 de setembro as novas competências em matéria de educação, mas sobretudo por causa da pandemia. O Cristóvão admitiu que este será um ano complexo para o qual é preciso estar preparado.
Vai ser seguramente um ano complexo, mas temos que realmente, como se costuma dizer agora, aprender a viver com isso, portanto, e preparar-nos realmente o melhor possível. Foram muitas reuniões, muitas particularmente com os diretores dos agrupamentos, mas depois também internas, nos nossos serviços de educação, a preparar, portanto, tudo o que são, por exemplo, os materiais que vão existir, digamos, próprios para esta gestão da pandemia. Nós, município, por exemplo, adquirimos, não estão ainda colocados em todas as escolas, porque isto, lá está, não fomos só nós, portanto as próprias empresas têm alguma, além destes procedimentos que nós na administração pública temos que fazer e que às vezes fazem demorar algum tempo, mas portanto as próprias empresas vão tendo também aqui e ali alguma dificuldade em responder atempadamente. Mas dizia, vamos colocar, por exemplo, dispensadores de álcool gel em todas as salas de aula do concelho, assim como nas entradas das escolas e nas escolas maiores que têm mais espaços, portanto, em mais alguns locais. Vamos ter tapetes na entrada das salas de pré-escolar, ou, no caso das escolas mais pequenas, portanto, à entrada da escola. Portanto, tapetes próprios também com um produto que limpa, desinfeta, portanto, os sapatos das crianças, não é? O calçado. Vamos ter medidores de temperatura em todas as escolas, quer dizer, essa gestão depois será o agrupamento ou, em alguns casos, as associações de pais a fazer, mas à partida não será para medição todos os dias, mas sempre que existe alguma situação suspeita. Enfim, um conjunto de outras situações que fomos preparando, a juntar, claro, aquilo que as próprias direções, através do Ministério de Educação, também conseguiram, e depois, em alguns casos, as associações de pais também acrescentam outras situações, ou as juntas de freguesia, que também colaboram aqui e ali com algum material, até porque cada escola tem o seu universo, tem o seu contexto, e portanto são muito dispares em termos de necessidades, até às vezes pelo número de alunos, ou efetivamente pela diferença no tipo de instalações. Mas depois há tudo o resto, não é? Por exemplo, os agrupamentos tentaram, e um em particular mais ainda, portanto, ter o mais possível dois turnos diários, portanto, a partir do sétimo ano ter, pelo menos a partir do sétimo ano, porque efetivamente pré-escolar, primeiro ciclo, isso não é muito, nem seria propriamente recomendável, além de ser muito pouco prático, e quinto e sexto ano também, pela idade das crianças, não é muito recomendável, portanto aí tem os horários mais ou menos habituais, mas a partir do sétimo ano haver efetivamente turnos desconcentrados, ou seja, o mais possível turmas que só têm aulas ou só de manhã ou só de tarde. Isso, claro, todas as inovações são importantes, mas é sempre ao desafio ao município que depois trazem os maiores desafios, neste caso aqui, por exemplo, com os transportes escolares.
Rádio Web, a primeira a informar.
O Conselho de Administração do Centro Hospitalar do Médio Tejo reforçou, em circular normativa enviada a todos os colaboradores e funcionários, a necessidade de preservar cotidianamente medidas preventivas, com vista a um reforço da proteção pessoal e profissional de todos os colaboradores da instituição. Este documento surge como consequência dos recentes focos de infecção que se verificaram em várias unidades hospitalares, sublinha a mesma nota. Segundo a circular, todos os colaboradores devem reforçar as medidas de autoproteção, quer as mesmas se verifiquem em contexto profissional, quer em contexto pessoal. Devem ser sistematicamente mantidas em prática todas as medidas de proteção individual e postos em prática todos os comportamentos preventivos de risco, de forma a evitar a contaminação por Covid-19. Os profissionais do Centro Hospitalar do Médio Tejo, que prestam serviço em simultâneo no Centro Hospitalar do Médio Tejo e noutras instituições prestadoras de cuidados de assistência, devem, segundo esta mesma circular, adotar uma conduta de especial atenção e de reforço das medidas referidas, onde o cumprimento escrupuloso das mesmas se torna ainda mais premente, no sentido de minimizar ao máximo os riscos de contaminação, não trazendo a mesma para o ambiente hospitalar do Centro Hospitalar do Médio Tejo. Pode ler-se no documento.
Informação na hora certa, diária e atualizada.
A questão da gestão partilhada do Convento de Cristo entre o município de Tomar e a Direção-Geral do Património Cultural, DGPC, volta a estar em foco numa altura em que o monumento Património da Humanidade vai ser alvo de um conjunto de intervenções que visam, nomeadamente, a melhoria da acessibilidade dos visitantes. No espaço quinzenal de debate da ERS, dedicado às questões que vão marcando a atualidade, os vereadores Hugo Cristóvão e José Delgado abordaram o tema. O Cristóvão, vereador socialista, voltou a defender essa partilha, mas centrada em questões do dia-a-dia.
no fundo, para ficar claro, o que é que defendemos? Defendemos a gestão partilhada no dia-a-dia. Não é, obviamente, não é a questão de ir, por exemplo, lá fazer obras no convento. Quer dizer, não é admissível que, por exemplo, nós, que se traga promover tomar 20 ou 30 jornalistas estrangeiros e nós temos que estar um mês à espera de uma autorização de Lisboa para que esses jornalistas possam entrar, ou tínhamos nós, que é o que acabamos muitas vezes por fazer, é o município paga os bilhetes e pronto, portanto, para entrar no convento. Isto são coisas pequeninas no dia-a-dia, mas que haver essa articulação era muito importante. O horário, nós podemos colaborar com pessoas. Quer dizer, quando coisas simples, como abrir a porta da Torre da Condessa, ou seja, a ligação natural no dia-a-dia entre o convento e a Mata de Sete Montes, para que no dia-a-dia os turistas, os munícipes, possam aceder diretamente do castelo à mata e vice-versa, e nomeadamente quem, por exemplo, nos visita, ou lá está, os munícipes também, possam, por exemplo, subir pela mata, pelo interior da mata, para depois ir visitar o castelo, ou vice-versa. Lá, coisas simples como esta, não se conseguir, mostra bem como é difícil depois articular quando se está longe, neste caso com uma direção que está longe, porque há uma direção, obviamente, há uma diretora local, mas que não tem poder para quase nada. E, portanto, é acima de tudo, ou num primeiro, ou quando muito, tem que ser por passos. E, portanto, o primeiro passo, e passo importante era isso, é a gestão do dia-a-dia. Horários, funcionários. Funcionários não quer dizer que a gente queira ficar, como noutros casos, com os funcionários que neste caso são da Direção-Geral do Património Cultural. Não, mas nós poderíamos ter aqui a disponibilidade, para, percebendo que o problema dos recursos humanos é sempre um problema grande, poder contribuir com alguns recursos humanos, com alguns funcionários e poder ajudar, portanto, como dizia, nessa gestão do dia-a-dia. Há algumas atividades que se pudessem organizar de forma mais natural e conjunta, é tudo isso, ou seja, de facto facilitar que também para nós, comunidade, que o convento não só possa ter uma ligação mais natural com a comunidade onde está, mas também, como dizia, a vivencial no dia-a-dia.
José Delgado, vereador do PSD, defendeu também uma gestão partilhada, mas foi mais longe e sugeriu a criação de uma rede que não envolva apenas o Convento de Cristo, mas que se estenda ao conjunto do património edificado de Tomar.
Mas nós não podemos olhar para isto só para o convento. Nós temos o resto do património, que também não existe esta partilha, e fala-se pouco. Tem que se criar uma rede, um sistema interativo entre os diversos monumentos, o património que temos aí, que vai Igreja de Santa Maria, Sinagoga, Igreja de São João, etc, etc. Falta também aqui agarrar isto de uma forma como um todo, em que as pessoas não fiquem só no convento. E se nós criássemos uma rede, isso não está feito. Uma rede que fizesse facto da partilha com as diversas entidades que fazem a gestão de cada um dos monumentos, nós aí sim fazíamos descer o turista à cidade, criávamos mais vigor na economia local, nomeadamente no comércio, nos hotéis, no alojamento local, e tudo isto era um sistema interativo que criava seguramente mais-valia. Isto ainda não foi feito, falta fazer de facto, portanto é um desafio, tem que ser feito, chegar com mais qualidade, com mais conforto.
O Santuário de Fátima diz-se salvo de uma campanha difamatória que tem colocado em causa o bom nome de quem governa a estrutura. Carmo Rodeia, porta-voz do Santuário, em conferência de imprensa, não poupou nas críticas a quem difunde cenários falsos e caluniosos, numa alusão às notícias que davam conta de que os padres dirigentes têm ordenados muito superiores a qualquer outro clérigo da Diocese de Leiria Fátima. Carmo Rodeia deixou claro que o santuário não está em falência e nem em insolvência, admitindo, contudo, uma quebra de 77% dos donativos dos peregrinos. Ainda assim, ficou essa garantia, o santuário, afinal, não pondera despedir funcionários.
O Santuário de Fátima tem sido alvo de uma reiterada campanha difamatória que atinge a credibilidade da instituição e a integridade moral dos seus corpos dirigentes. As acusações que resultam, em grande parte, de uma campanha organizada dentro da Igreja Diocesana relativa aos vencimentos da direção têm tido eco em alguma comunicação social e posto em causa o bom nome e a idoneidade moral da equipa que governa este santuário. Além de falsas, caluniosas e difamatórias, não traduzem a realidade dos factos, gerando ruído num tempo particularmente difícil, onde o medo impera, dada a incerteza da conjuntura nacional e internacional. O santuário, graças ao generoso contributo dos peregrinos, não está, como nunca esteve, em falência, nem numa situação de insolvência. Todas as medidas definidas e tomadas visam manter uma gestão rigorosa, equilibrada e profissional para garantir preventivamente a sustentabilidade do Santuário de Fátima no futuro. Desde que começou a pandemia, as quebras graduais e sem precedentes no número de peregrinações organizadas internacionais e portuguesas registaram uma queda abrupta, na ordem dos 99%. Durante os meses de março, abril e maio, não se registou uma presença significativa de peregrinos neste espaço. Esta situação provocou uma quebra de 77% dos donativos. À semelhança do que acontece com todas as outras entidades do nosso país, o santuário viu-se obrigado a rever responsavelmente as suas opções orçamentais. Foram honrados todos os encargos com trabalhadores sem recorrer a qualquer medida de apoio externo. Garantiu-se o pagamento integral e pontual a fornecedores no prazo máximo de 30 dias. Concederam-se apoios financeiros a instituições de solidariedade social, a famílias carenciadas e à Igreja em particular, em Portugal, nomeadamente à Diocese de Leiria Fátima, num total de 780.871 euros. O Santuário de Fátima tem uma função social importante, da qual não se demite. Por isso, neste período de pandemia, aumentou em 60% os apoios a famílias e a pessoas carenciadas.
O município de Ferreira do Zêzere volta neste ano letivo 2020-2021 a prestar apoio aos transportes escolares para a escola, sede e transportes escolares para fora do concelho. Assim, o pagamento das vinhetas e cartões referentes ao transporte escolar do ano letivo 2020-2021, com efeitos desde o início do ano letivo até ao seu termo, e 50% aos alunos com mais de 18 anos. O município deverá ser ressarcido pelo Agrupamento de Escolas de Ferreira do Zêzere do valor dos transportes dos alunos que frequentam os cursos profissionais que venham a ser financiados pelo POPH. À semelhança do que foi deliberado para anos letivos anteriores e tendo em conta a publicação da portaria número 268A/212 de 31 de agosto, que estabelece a alteração das condições de atribuição dos respectivos escalões e descontos do passe escolar aos estudantes do ensino não superior e passos sociais, com a referência aos alunos residentes no concelho que frequentam estabelecimentos de ensino fora da área do concelho de Ferreira do Zêzere, do 10º ao 12º ano de escolaridade e cuja área ou curso não existe na Escola Pedro Ferreiro, a Câmara Municipal deliberou com participar no transporte a 50% do montante que cabe aos encargados de educação. E é tudo. Assim fechamos. Fique bem. Fique com a ERTS.
Estas e outras notícias em radioerts.pt.